Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Lia Passarinho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Randolfo Rodrigues defende 13º para quem recebe benefícios de prestação continuada.
Comissão aprova projeto que permite inclusão do jiu-jitsu no currículo do ensino fundamental.
Desempenho de estudantes brasileiros no PISA preocupa Isalci Lucas.
Boa noite.
Boa noite.
Nomeado relator da medida provisória do 13º do Bolsa Família, Randolfo Rodrigues defende ampliação para os que recebem o BPC.
A comissão mista que vai analisar a proposta foi instalada no Congresso. Reportagem de José Odeveza.
Definido como relator da MP 898, que determina pagamento de 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defende ampliar a iniciativa para que seja adotada todos os anos. Randolfo destacou que a medida foi uma união de esforços entre aliados e oposição e que agora vai se empenhar para estender o direito para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC.
Tanto o 13º para a Bolsa Família, quanto o 13º do benefício de prestação continuada é uma medida mais do que necessária e justa de contraponto à enorme e brutal desigualdade que nós vivemos no país. A minha intenção é, na qualidade de relator, em nosso relatório, estender o benefício 13º também para as famílias que recebem o benefício da prestação continuada.
A próxima reunião da comissão mista está prevista para o dia 4 de fevereiro de 2020.
O jiu-jitsu poderá entrar no currículo do ensino fundamental.
Um projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Educação e pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido para que o plenário do Senado, antes disso, também analise a matéria. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De origem japonesa, o jiu-jitsu é uma arte marcial que utiliza basicamente golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar o oponente. A proposta do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, inclui a prática desse esporte nos currículos do ensino fundamental como opcional. O senador Chico Rodrigues disse que a atividade desenvolve a disciplina e gera motivação nos estudantes.
A importância, a relevância para o ensino público nacional dessa prática de esporte, que hoje é importantíssima na consolidação do comportamento, da disciplina e, acima de tudo, da prática de vida dos jovens brasileiros.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, demonstrou preocupação com o resultado do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
De acordo com a última pesquisa publicada, 68% dos estudantes de 15 anos não sabem o básico de matemática. 55,3% apresentam baixo desempenho em ciências e 50,1% tem baixo desempenho em leitura.
Para Isalci, esse resultado continuará se repetindo se o Brasil não mudar o método de ensino, considerado por ele obsoleto.
Fala-se constantemente em reforma do ensino médio. Entretanto, esquecem que se não houver mudanças, quebra de paradigmas no modelo atual de ensino básico, jamais lograremos êxito na melhora dos ensino médio e superior, em face da precariedade no nascedouro do problema. O modelo CAR-12, criado no século XIX...
O senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, prestou contas do mandato no ano de 2019.
Ao lembrar que apoiou a criação da CPI dos Tribunais Superiores e que foi contrário ao aumento do fundo eleitoral, Regufe informou como destinou o valor da emenda parlamentar a que tem direito no orçamento da União de 2020.
Para o setor de oncologia do Hospital de Base, ele destinou R$ 6,3 milhões. R$ 3 milhões foram para o custeio e compra de remédios para a rede pública de saúde.
O senador ainda destinou R$ 3,2 milhões para a compra de equipamentos hospitalares, R$ 1,2 milhão para a compra de viaturas para a Polícia Militar do Distrito Federal, 600 mil reais para a compra de viaturas para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, além de 2 milhões de reais para a reforma de escolas públicas.
Emendas essas que se tornaram uma importante função dentro de um mandato parlamentar. Elas têm caráter impositivo, portanto o governo é obrigado a executar essas emendas. Pela legislação, as emendas parlamentares correspondem a 1,2% da receita corrente líquida da União, com cada parlamentar podendo destinar esses recursos diretamente para as suas regiões.
A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas aprovou o relatório das atividades de 2019. Para o presidente da comissão, foram cumpridas as expectativas com o debate de temas como o desmatamento da Amazônia e o mercado de carbono. A reportagem é de Lara Quinoi.
Relator da comissão, o deputado Edilásio Júnior destacou as audiências públicas que debateram temas como o combate das queimadas e o desmatamento na Amazônia, a bioeconomia e o mercado de carbono. Presidente da comissão, o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, afirmou que os objetivos do colegiado foram cumpridos ao longo do ano.
Acredito que a gente tenha conseguido alcançar nossos objetivos. Discutir com grande parte daqueles que entendem com amplitude e profundidade o tema mudanças climáticas e poder recomendar através do relatório não só ao governo federal, mas ao Congresso Nacional também, porque é aqui a caixa de ressonância da sociedade.
O Supremo Tribunal Federal deve julgar no primeiro semestre de 2020 a possibilidade de candidatura avulsa, sem filiação partidária.
No Senado, uma proposta de emenda à Constituição está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Para ser candidato a um cargo público, o cidadão deve se filiar a um partido político. Mas essa obrigação está sendo contestada em um processo em análise no Supremo Tribunal Federal. O senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, é favorável às candidaturas avulsas.
Hoje existe cerca de 76 processos de partidos políticos aguardando junto ao TSE mais essa formação. E tudo quem a sustenta, infelizmente, ainda é o contribuinte. Em nome dessa manutenção da democracia, será que o excesso de legenda se traduz em representação justa?
Já o senador Everton, do PDT do Maranhão, é contra as candidaturas avulsas.
É preciso que nós entendamos que ninguém vai resolver o problema do Brasil sozinhos. Não podemos cada um ser um partido político.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma PEC que permite as candidaturas avulsas. O relator da proposta é o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo.
Começa a valer a lei do abuso de autoridade. Agora é crime invadir imóvel de um suspeito durante a noite, divulgar gravação que possa ferir a honra de acusado e estender sem justificativa uma investigação. Repórter Raquel Teixeira.
Constranger preso com violência ou ameaça, entrar em imóvel alheio ou submeter a interrogatório policial durante a noite, divulgar gravação sem relação com a prova. A lei de abuso de autoridade começa a valer nesta primeira semana de janeiro, depois de 10 anos de polêmica sobre o tema. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, defendeu as punições para quem cometer abusos.
Eu acho que ninguém está acima da lei. Repare que essa regra foi votada lá atrás. Então não significa que é retaliação a nenhuma coisa. É simplesmente um regramento para que não haja abuso de autoridade, como tem havido, inclusive numa certa promiscuidade entre a investigação e a notícia de jornal.
A Lei 13.869 foi aprovada em agosto do ano passado e teve 33 vetos presidenciais, dos quais 18 foram derrubados pelo Congresso.
Morreu hoje o poeta e jornalista Vanderlei dos Santos Catalão, mais conhecido por TT Catalão, um dos integrantes do Conselho Editorial do Senado.
Ao lamentar a morte de TT Catalão, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, presidente do Conselho Editorial, disse que o poeta teve uma belíssima história no ativismo cultural que jamais poderá ser esquecida.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.